abençoe. Tenham todos uma boa noite. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Hebreus capítulo 5. Todo mundo que tiver Bíblia, abra a sua Bíblia. Suzane, que é a sua Bíblia. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Hebreus 5, versículo 7. Nós já lemos esse versículo muitas vezes, mas o assunto que Deus está falando com a gente esses dias é, importa que a gente volte a ler o mesmo versículo. Esse o qual, todo mundo sabe, está se referindo a quem? Jesus Cristo. Então aí no lugar do o qual, você bota Jesus Cristo. Então tá, Jesus Cristo, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações de súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Vamos repetir esse versículo? Então, pode repetir para nós?
O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia.
Amém. Analisa esse versículo. Raciocina. Analisa este versículo aí, para depois nós continuarmos falando. É, nós não podemos ser cristãos, nós não podemos louvar a Deus, nós não podemos servir a Deus. Às vezes a gente canta as coisas aqui, canta, né? Mas não é uma coisa assim viva, é um negócio que fica da boca para fora, só da boca para fora. Por quê? Porque não é uma coisa que você faz com entendimento. Não é uma coisa que você faz com entendimento. Tudo que se faz é preciso que a alma da gente esteja envolvida naquilo que você faz, a mente, o entendimento. Então, quando você vai tirar uma coisa do lugar, você sabe que você está tirando aquilo do lugar, passando para outro. Né? Quando você vai construir, na mente você já está imaginando aquilo que você está construindo. Você vai passar um bife, você já está ali passando, você sabe o que você está fazendo. Se demorar muito, queima. Passa da hora, Você vai assar um bolo, você abre o forno, verifica se está bom ou se não está bom. Tudo é feito assim. Tudo é feito com entendimento, com pensamento. Tem um resultado. Né? Tudo. Tudo que a gente faz, a mente precisa estar envolvida. Agora, se eu fico cantando, como é que nós estávamos cantando aí, mano? Hã? Hã? É que é? Você vê, o tanto que eu estava prestando atenção, que eu nem lembro o que eu estava cantando. O tanto que eu estava fazendo de coração, que eu nem lembro o que estava cantando. Ou seja, eu sei a música. Mas é igual fazendo criança dormir, né? Você fica batendo a bundinha dela e às vezes você dorme primeiro do que a criança. Você bobear, você dorme primeiro do que a criança. Você começa a virar as palavras na boca assim, você já não canta mais direito e dorme primeiro do que a criança. Por quê? Porque nós não estamos fazendo uma coisa. Ninguém dorme. Ninguém faz as coisas dormindo sem pensar, não. Né? Tem um sistema que é usado nos interrogatórios policiais, eles não deixam a pessoa dormir. Não deixam a pessoa dormir e sai uma pessoa que está ali interrogando, daqui um pouco vem o outro, aí vem o outro e o interrogado, ele começa a ficar cansado. Ele começa a ficar cansado. Aí ele não pensa mais. Então, e por não pensar? Porque quando você está pensando, você está se defendendo. Eu não posso falar isso. Eu não posso falar aquilo. Eu estou sendo apertado aqui para falar isso. Mas eu estou pensando, eu estou raciocinando, eu estou me defendendo. Eu não posso falar. Não vou falar. Mas a partir do momento que a gente fica cansado, um pouquinho de tão cansado, você não se defende mais. Você não raciocina mais. Você não pensa mais. Aí você solta. Quando você vê, já falou. Quando você vê, então é um processo usado nos interrogatórios. Você vai forçando a pessoa, obrigando a pessoa a falar. Então, o louvor, a oração que a gente faz, precisa ser feita, você precisa saber o que você está fazendo. Você tem que estar raciocinando naquele momento, pensando o que você está fazendo. Então, as escrituras foram feitas para serem examinadas. Então você tem que pensar para você entender e se defender. Ou como que eu posso conversar com Deus sem saber o que eu estou fazendo? Daqui um pouco vocês vão entender melhor. Lê de novo o versículo. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, está lá, põe lá.
O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia.
Amém. Foi ouvido? Foi. Ele estava orando aí, pedindo para ser livrado da morte. Fez orações e súplicas a quem o podia levar da morte. É assim? E aí diz que ele foi ouvido. Se ele foi ouvido, quer dizer então o quê, Rodrigo? Se ele foi ouvido. Hã? Significa que foi? Adriana, responde com o microfone, por favor.
Que ele foi livre da morte.
Que foi livre da morte.
Que ele não morreu.
Que ele não morreu. E ele morreu? Então ele não foi ouvido. Então a escritura está mentindo. Hã? O medo dele? O medo dele, ele foi ouvido. Então, ele não estava pedindo. Ele não estava pedindo para. Ele não estava pensando na morte natural. Ele estava. Porque aqui ele morreu, então. Ele sabia que ele ia morrer. Ele não estava pensando nessa morte. O Elmo falou que ele estava com medo de não ressuscitar. Mas ainda tem mais um detalhezinho aí, Elmo. Dá para chegar mais um pouco? Eu não. O medo dele, Elmo, ele estava com medo. Dessa morte, nem a morte espiritual também não. Ele estava com medo dessa morte. Ressuscitar no mesmo corpo. Ressuscitar no mesmo corpo. Ele não ressuscitou no mesmo corpo. Então, presta atenção. Fabrício. Está no corpo da morte. O Fabrício está nessa situação aqui, fazendo orações e súplicas. Aí, se o Fabrício ressuscitar no mesmo corpo, ele continua morto. Era isso que era a preocupação que Jesus tinha. Jesus Cristo vive, não vive? Jesus vive. Porque ele não está morto. Jesus vive, ele não está morto. Ele já ressuscitou no corpo da vida. Aí você pergunta, mas o que tem a ver isso? O que tem a ver isso? O que tem a ver? Você acha que tem? O que tem a ver isso? O que importa isso? Qual a nossa situação? Porque o que importa é a nossa situação. O que importa não é né? Não. O que importa é a nossa situação. A gente estuda as escrituras é para poder ver qual é a minha situação. Onde que eu me encontro? Qual é a minha situação aqui? Eu estou agora na situação que ele estava. Eu estou na situação que ele estava. Jesus ressuscitou. Significa que Jesus não morre mais. E nós ainda estamos correndo risco. Essa primeira morte. Tá? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morre. Essa primeira morte é essa aqui. Nós todos estamos na mesma situação. Nós estamos vivendo a primeira morte. Parece uma, como é que fala? Uma contradição, uma incoerência, não sei. Mas como que nós estamos vivendo a primeira morte? Vivendo? A gente vive a morte? É, pode viver a morte. Viver, vida, é o espaço que existe entre uma coisa e a outra. O seu cabelo, né? O seu corpo, o seu sapato, ele tem um espaço útil que chama vida. Então, nós estamos vivendo a morte. Nós estamos vivendo a primeira morte. Tá? Se você, depois, ressuscitar no mesmo corpo, você ressuscitou no corpo da morte. Então, seria a segunda morte. Só interessa para a igreja a vida. Só interessa para a igreja a ressurreição no corpo da vida. Lázaro ressuscitou, continuou a mesma coisa. Amém? O morto que Jesus parou o enterro, ressuscitou no corpo da morte. Continuou a mesma coisa. Para a igreja só interessa a ressurreição que Jesus ressuscitou. Então, quando ele fala assim, eu vim para que vocês tenham vida. O mesmo caminho que ele andou, nós também vamos andar. Eu preciso sair do outro lado vivo, e não no mesmo corpo. Se eu sair no mesmo corpo, é o castigo. Se você sair do mesmo corpo, vai ser o castigo. Quem não ressuscitar aqui, na primeira ressurreição, quem não ressuscitar aqui, vai continuar morto, e vai ressuscitar lá no final, na segunda ressurreição. De que jeito? Aonde? Que jeito? Fala todo mundo. Lá na segunda, no, na segunda ressurreição, todo mundo vai ressuscitar morto. Todo mundo vai ressuscitar morto. Só existe uma ressurreição que realmente interessa para nós. É? A primeira ressurreição é a ressurreição da igreja, a ressurreição do povo de Deus. Essa é que livra você, de uma vez por todas, da segunda morte. Porque aqui na segunda morte, ainda vai ter alguma possibilidade de salvação? Vai. Mas eu até aconselho ninguém deixar para esse lugar, não. Ninguém deve deixar para essa hora aqui, porque se aqui, que basta você crer, basta você acreditar, basta você orar, está difícil, imagina lá. Amém? Aí você vai entender uma série de coisas. Deus não é Deus de morto. Então, Deus não é Deus de morto. E eu estou morto. Como é que eu faço? Você vai entender uma série de coisas. Uma série de coisas. Por que que Jesus disse, eu vim para vocês terem vida. Então, vocês ainda estão mortos. Mas, pela fé, eu tenho a esperança. Pela fé, eu acredito que eu já sou filho de Deus, mesmo nesse corpo. Por que que eu preciso vigiar, cuidar demais desse, né, para mim? Essa vida que nós estamos vivendo agora, essa vida que nós estamos vivendo agora, essa vida da morte, né? essa vida da morte. Então, quando Jesus fala assim, quem perder a sua vida, quem perder, ganha. Quem perder, ganha. Amém, gente? Então, nós precisamos buscar mais, esforçar mais. Nos dias da sua carne, fez orações e súplicas. Ele entendeu. Parece que a gente não está ligando. Parece que a gente não está, não. Ó. Parece que a gente não está importando. Se Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas, ou então você está gostando da morte? Quem está gostando da morte? Hã? Quem está gostando da morte aqui? Todo mundo, todo mundo. Se tem uma coisa que a gente gosta, é dessa vida. Por que a gente gosta demais dessa vida? É porque não conhece a outra. Não conhece a outra. Jesus já disse assim, ó, eu vim do Pai e volto para o Pai. Eu desci do céu. Tá? Parece que ele tinha. Por que Paulo se esforçou tanto? Porque Paulo foi levado ao terceiro céu. Terceiro, segundo céu? Terceiro? Paulo foi levado, Paulo viu coisas. Paulo viu. Por que nós gostamos demais disso aqui? Eu não conheço outra coisa. Uai, mas não conhece mesmo. Não se esforça. O reino de Deus é alcançado com esforço. Nós estamos felizes com o que está acontecendo com a gente aqui. Nós estamos muito felizes, a gente vê... pelo louvor, pelas orações. Nós estamos muito satisfeitos com o que está acontecendo aqui, gente. Ou não? Ou não? Nós queremos o céu? Quem quer o céu? Quer pão nenhum. Não quer? Concorda? Não quer. Não, a gente quer. É isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Aí, né? Eu quero que Deus me ajude. Só isso. Eu só quero que Deus me ajude. A quê? Aqui. Que as minhas coisas dê certinho, que os negócios meus sejam assim, ok, e etc. Que, o que eu tenho para receber, eu recebo, o que eu tenho para pagar, eu consigo pagar. Eu quero que as coisas se ajeitem para mim aqui. Eu quero que as coisas se ajeitem aqui. Que ninguém descubra as coisas erradas que eu faço, e tal, e etc. Ou não é? Ou não é? Então, nós não vamos fazer orações e súplicas pedindo uma coisa que você não quer, ué. Você vai fazer orações e súplicas pedindo... Ah, não, gente. Não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Vamos. A gente está muito satisfeito com essa vida. Quem perder essa vida, né? Aquele que ama essa vida, não vai querer outra coisa. No capítulo 6, mais para frente um pouquinho. No capítulo 6. No capítulo 5, no versículo 13 e 14, filho. 12, 13 e 14. No 5 primeiro, 12, 13 e 14.
Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal.
Amém. Vê de novo.
Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino.
Amém. Vocês acham que Jesus fez essa oração porque ele era menino? Não. Por que que ele fez essa oração? Hã? Jesus fez essa oração porque ele não era mais menino. Ele não era mais criança. Ele não ficava. Nossa, imagine ele na reunião. Entendeu? Tanto que ele certamente incomodava. Ele não era mais um menino. Ele sabia perfeitamente o que estava acontecendo. Tudo o que estava acontecendo. Ele era mestre. Ele sabia o que, que ele estava falando. Ele sabia o que, que ele estava ensinando. Ele aproveitou o tempo como sábio. Ele aproveitou o tempo ciosamente. A nossa situação esses dias, quem teve uma visão, não sei se foi a Carmen, o Vitor, quem tem, teve uma visão, que mostrava a gente como se fosse aquelas criancinhas lá da Biafra. Lembra aqueles meninos lá da Biafra? Aqueles meninos magrinhos. Aí caiu uma água. Ah, foi o Gustavo. Aí caiu uma água, mas teve duas visões na mesma direção. Foi o Gustavo, quem mais? Eu sei que mostrava assim, e aí caiu uma água, e ele falava assim, não, mas não pode ter tanto de água, vai matar os meninos. Aí naquela reunião de domingo, acho que foi domingo, não era só água, era água e era alimento também. Era bastante de água e alimento. Então, eu entendo assim, a água simboliza a palavra, o ensinamento que se faz, e etc, etc. Mas às vezes, sabe, às vezes nós estamos tão raquíticos, nós estamos tão fraquinhos, assim, que uma xícara d'água, a gente já engasga. Uma xícara d'água, a gente já engasga. É exatamente, se nós não entendermos, se nós realmente não procurarmos analisar, pensar, né? Esses dias Deus me falou muito assim a respeito disso aqui, eu comecei a imaginar, pensar, por que que ele falou, eu vim para vocês terem vida, eu vim para vocês terem vida. Aí a gente, por falta de entendimento, quer o quê? Não, a gente quer viver mesmo, mas quer essa. Eu vim para vocês terem vida. Aí o nego escreve lá, vida abundante. Né? E quase acabou com a igreja aí, 10 anos, 20 anos atrás aí, uma tal de vida abundante. Uma total falta de entendimento. Eu vim para vocês terem vida. Enquanto eu estou nesse corpo, eu estou no corpo da morte. O que, que eu tenho que fazer? Oração e súplica. Enquanto eu estou no corpo da morte, o que eu tenho que fazer é oração e súplica. Eu vim para vocês orarem e suplicarem. Eu vim para vocês fazer esforço, eu vim para vocês querer realmente o céu. Eu vim para animar vocês, para dar, empolgar vocês. É assim que ele está falando. A igreja, mas ela só vai fazer isso se ela entender. Se ela entender. Amém? Ninguém faz as coisas dormindo. Ninguém faz as coisas dormindo. Faz. Você tem que... Não, pelo amor de Deus, eu quero realmente a vida. No capítulo 6... Porque está assim, ó. Nós estamos no fim, tá todo, nós estamos no fim, né? De acordo com os nossos cálculos aí, nós estamos... Falta muito pouco mesmo para a manifestação do anticristo. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, rapidinho aqui. Aqui, ó. É assim. A volta de Cristo aqui, você tira aqui um período de 7 anos. Né? Nós estamos em 2015. Falta um pedacinho aqui para o anticristo manifestar. Depois que o anticristo manifestar, a arca está fechada. Acabou a pregação do evangelho, acabou. A arca está fechada. A igreja ainda vai existir na terra, mas a arca está fechada. A igreja, ela está clandestina. Então, tem um período pequeno aqui, ó. Falta um período muito pequeno para... Um período pequeno para a manifestação do anticristo. Você vai esperar o anticristo manifestar? Quando o anticristo manifestar, você vai esperar? Ainda tem mais uma coisa. A metade aqui, ó, 3 anos e meio, é só de coisa boa. Tá assim, quando estiverem dizendo paz e segurança, eis que repentinamente virá a destruição. Então, se eu fosse você, eu ia fazer isso aqui, ó. O quê? Isso. Amém? Eu ia encostar o chiclete num canto, ia fazer oração e súplica. Ia dizer, Senhor, abre os meus olhos. Ou eu não estou entendendo nada, ou alguma coisa está errada. Ou eu não estou entendendo nada, ou alguma coisa está errada. Me acorda. Amém? Eu preciso acordar. Eu preciso sentir vontade. Eu preciso ter esperança. Eu quero viver. Eu quero viver. Eu preciso ter vontade de fazer. Porque senão eu não vou fazer súplica, não vou fazer oração. Eu vou comer e dormir. Eu vou comer e dormir. Mas não, eu não estou querendo mesmo, não. Amém? Tudo bem, mas a minha obrigação é insistir com você. Tá? Se você não quer, não tem problema. Tá? Dá vaga para o outro. Não tem problema. Mas a minha obrigação é insistir com você. Acorda. Presta atenção, vê se você faz alguma coisa. Olha o que foi que Jesus falou. Olha o que Jesus falou. Eu vim para vocês terem vida. Vocês estão mortos. Nós estamos mortos. Nós estamos vivendo a morte. Nós estamos ainda no espaço da morte. Amém? Da morte, isso aqui não é vida. A vida, a verdadeira vida. A Bíblia fala claramente dessa, a vida verdadeira. Não é isso aqui, não. Se você for deixar a hora que o câncer enfiar no, né? A hora que a corda tiver no pescoço, você vai arrumar um jeito de buscar Deus? A hora que a corda estiver no pescoço, aí não adianta mais não, gente. Amém? Presta bem atenção. Eu mostrei para você, olha, Jesus Cristo fez orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido, por que que eu sei que ele foi ouvido? Porque ele ressuscitou, não mais no corpo da morte. Jesus ressuscitou, não mais no corpo da morte. Você já pensou você ressuscitar no mesmo corpo? No mesmo corpo? Feio, gordo, enxergando pouco, impotente, no mesmo corpo. Você no mesmo corpo, na mesma situação. E depois você, o verme não morre mais. Aí você quer morrer e não tem mais morte. Você quer morrer e não tem mais morte. Aí é o inferno, gente. Aí é o inferno. Olha, pensa bem. Ou eu estou errado, ou as escrituras também estão erradas. Essa não é a vida verdadeira, não. Não é a vida verdadeira. Esse aqui é a vida que nós estamos vivendo é a vida no corpo da morte. Amém? Capítulo 6 ainda de Hebreus aí. Versículo 7. Versículo 4. Lê a partir do 4, filha.
Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos.
Ó, repete esse versículo.
Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham
a salvação. Coisas que acompanham a salvação. Você está preocupado com a salvação? Ou você está preocupado com essa? Você está preocupado com o seu bem-estar nesse mundo? Se a sua esperança em Deus for para esse mundo, o diabo vai enrolando você, É hoje, amanhã. O tempo vai passando e a salvação. Porque está escrito aqui, ó, você lê de novo, mas vós, amados, nós esperamos coisas melhores de vocês, coisas que acompanham a salvação. O que é salvação? Hã? Ressuscitar no outro corpo. Eu vou preparar os lugares, entendeu? Tem que nascer de novo. O novo nascimento. Nós temos que ser na ressurreição. Uns vão ressuscitar para a vida, outros vão ressuscitar para a morte. Deus espera mais de nós. Deus espera mais de nós. Você mesmo julga como é que está o seu esforço. Você mesmo julga. Eu estou preocupado muito comigo. Eu quero que você julgue você mesmo, seu esforço. Você está sentindo isso? Ou está bom? Porque se nós sentimos, se nós entendemos, se nós estamos realmente querendo a vida verdadeira, nós vamos fazer orações e súplicas, da mesma forma como Jesus fez. A única pessoa que pode me livrar é Ele. A única pessoa que pode me livrar. Eu não posso me conformar, Ramiro, com esse mundo. Mas se as coisas estiverem tudo arrumadinha para mim, claro. Se as coisas estiverem tudo no jeito, a gente vai deitar e vai dormir. Agora, esperar o câncer para poder buscar Deus? Esperar a corda ficar no pescoço para depois você buscar Deus? Eu não sei, aí eu não sei se ele vai abrir. Pode ser que abra. Mas não sei se ele vai abrir a porta para você lá ou não. Nessa hora não. Nesse período aqui, ó, tem a operação do erro, a apostasia. Tudo vai ficar mais difícil, meu irmão. Tudo vai ficar mais difícil. Bota o chiclete num canto e... Entendeu? Alguma coisa você vai ter que fazer. Continua, Fia, por favor.
Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis.
Repete.
Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra...
Isso, é o que você tem feito, quer ver? Esse versículo é o que você tem feito, quer ver? Deus não é injusto para esquecer do que você está fazendo. O trabalho da caridade... que você tem tido, está mostrando, o que mais? Servindo aos santos, não é assim? Deus não vai ser injusto com você, de jeito nenhum. Hein? Esse esforço que você está fazendo todo, não? Deus não vai ser injusto. Deus não é padrasto, Ele é pai, né? Versículo seguinte.
Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza da esperança.
Aquilo que eu falei agora mesmo lá, eu tenho esperança de ser filho de Deus, eu tenho esperança de sair vivo do outro lado, eu tenho esperança. Mas eu não posso tirar esse chapéu da cabeça, não. Eu não posso perder a esperança. Se eu perder a esperança, acabou. É o que me faz lutar, o que me faz viver, o que me faz servir aos santos, o que me faz orar, buscar a Deus. Deus não é injusto para esquecer do que você faz. Deus não é injusto para esquecer do que você faz. Aí você pensa assim, mas eu não estou fazendo nada. Eu não estou fazendo nada para Deus. Eu estou fazendo para mim. Estou falando para quem não está fazendo nada. Não é o caso de vocês, amém? Eu estou falando para quem não está fazendo nada. Mas quem está fazendo, Deus não é injusto de esquecer do trabalho que você faz, da situação, da preocupação que você está tendo com a igreja, com os santos. Meu Deus, ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, olha, renova a nossa fé, Meu Deus, eu não posso ficar assim, desanimando os outros. Não, eu estou desanimando os outros. Né? Até no meu jeito de ficar, eu estou desanimando os outros. Não, eu não posso. Eu preciso animar os outros. Amém? Porque conforme o jeito que a gente fica. Amém? Eu preciso ajudar os santos, me esforçar, sabe? Alguma coisa, propor, às vezes, vim aqui fazer uma vigília sozinho. Vim fazer uma vigília sozinho. Noite inteira, orando, clamando, jejuando. Jejuando. Isso vai mostrar realmente. E Deus não vai ser injusto. Se Ele vê você fazer isso, Ele não vai ser injusto, não. Se Ele perceber. Agora, se houver desânimo, o desânimo de um contamina o desânimo do outro. A fraqueza de um contamina a fraqueza do outro. Amém? Não é fácil não, gente. Não é fácil você ficar entusiasmado, com vontade, se você não olha de um lado e de outro e não vê nada que possa te ajudar. Eu imagino, então, a dificuldade que Jesus teve sozinho. Né? Chama os discípulos para orar, os discípulos vão dormir. Os discípulos vão dormir. Mas ele saiu do outro lado, vivo. Apareceu depois para muita gente. Ele está vivo, incomodado com você, meu irmão. Incomodado conosco. Amém? Estou falando assim e tal, né? Você fala, baixa um pouquinho a bola. Não precisa falar tanto assim. Nós estamos fazendo orações e súplicas. Nós também estamos com a mesma dificuldade. Amém? Não é não, Fabrício? Não é assim? Nós também estamos fazendo orações e súplicas. Os últimos dias seriam dias difíceis. Eu sei. Eu sei. Que os últimos dias vai ser difícil. Ainda mais com o PT no governo. Né? Como é que vai ser fácil? Vocês estão vendo lá os refugiados? Vocês estão vendo as pessoas saírem de casa com a mochila nas costas? Uma mochilinha nas costas? Passa a mão no menino, no braço, ainda vem alguém e puxa, né? E põe. Passa a mão nos meninos com a mochila nas costas. Não sabe para onde vai, nem o que vai comer nessa estrada. Vocês acham que esse povo que está fugindo ali tem tempo para poder ler a Bíblia, buscar Deus? Será que eles têm tempo para poder fazer uma oração? Morrendo aos montes, estava lá uma cerca de arão, pessoal igual bicho. E aí jogava um pão, joga um pão lá e o pessoal, para poder pegar um pão, igual você joga um pão no rio e os peixes vêm, né, para pegar um pãozinho que você joga lá no rio. A gente fica olhando de longe, mas imagina você lá naquela situação. Hoje parece que está tudo bem para nós aqui, mas pode ser que as coisas mudem. Amém? Eu acho que a igreja não pode ficar esperando. Esperando, esperando para fazer alguma coisa. E está escrito aqui que Deus espera mais de nós. Deus espera mais de nós. Amém? Espera mais de você. Agora, me perdoa se você estiver fazendo o contrário do que eu estou falando. Tá? Se você estiver fazendo o contrário do que eu estou falando, me perdoa. Adriana, você está com o microfone, tá? Você está fazendo o contrário do que eu estou falando ou não? Você que está com o microfone. Quem está com o microfone? Você entendeu o que eu falei? Entendeu? Dá para o Toninho. Dá para o Toninho. O Toninho sabe. Você entendeu o que eu falei, Toninho?
Entendi. Não, fazer contrário, não. Eu acho que é muito pouco, quase nada, né?
Você acha assim, que a igreja está querendo... A igreja está com a mesma preocupação que Jesus tinha?
Não, eu digo por mim, assim, acho que está muito longe. Eu digo por mim, né?
Eu acho que melhor você dizer por você mesmo.
Está muito longe. A gente se preocupa, mas em vista do que Jesus preocupava, né? Em vista do que ele fazia, é nada.
Eu acho que a gente não precisava preocupar como ele, não, mas uns 5%, né? Uns 5% já estava bom. Como é, você acha que nós estamos você por você?
Acho que não.
Hã? Você acha que nós não conseguimos? Parece que tem uma coisa que não deixa a gente conseguir. Parece que tem uma coisa que não deixa a gente ter essa mesma preocupação que Jesus tinha. Qual era a preocupação de Jesus? Qual era a preocupação que Jesus tinha? Não ressuscitar no corpo da vida eterna. Eu vim para que vocês tenham vida eterna. Se você não ressuscitar no corpo da vida eterna e ressuscitar no mesmo corpo, isso é que era a preocupação dele. Olha, ressuscitar, todos vão ressuscitar. Todos. Os bons, os maus, todo mundo vai ressuscitar. Mas a preocupação de Jesus era não ressuscitar no corpo da vida. Porque aí... Eu sinceramente... Amém. Fala mais, vou, meu. Aí eu devolvi, aí a Priscila. Fala, Priscila.
Também muita dificuldade.
Hã?
Não, tenho muita dificuldade também. Muito longe. Infelizmente. É triste, mas é verdade.
Agora, me ajuda aí, então. Vamos bater uma bola. Qual seria a causa dessa morte? Assim, qual seria a causa desse desânimo total? Não, pode falar mesmo, você, a sua opinião. Qual seria a causa do desânimo? Não é só nós, não, viu, gente? Pode ficar triste, não precisa ficar triste pensando que é só nós, não. Qualquer pessoa que você botar aqui, ela vai sentir a mesma coisa. Ela vai sentir a mesma coisa. Vai, qualquer um que você botar aqui vai sentir. Tá bem? Isso significa que nós queremos ficar bem. Aqui. Amém? Ficar bem aqui. As coisas dando certo para nós aqui e tal, é tudo que nós queremos. Que Deus ajude a gente aqui. Mas como Deus sabe que não adianta ajudar você aqui, Ele quer mais para você. Não adianta, as outras coisas vos serão dadas, tudo bem. Mas Ele quer mais para você, Ele espera mais. Não foi falado ali? Ele espera mais de nós, porque Ele sabe que nós vamos precisar de mais. Ele sabe que nós vamos precisar, além do que comer e vestir, Ele sabe que nós vamos precisar de mais. Nós vamos precisar de mais. Ou não vamos? Vamos. Se Deus perceber que a gente está indo para o buraco, Ele vai incomodar a gente. Ele vai falar, vocês... Olha, acorda, presta atenção, né? Acorda, você faz aquilo que Ele está te mandando fazer, para poder você sair. Mas eu vejo assim, parece um cansaço tão grande, né? A gente... Os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, o corre-corre, os compromissos, etc. Está nos roubando totalmente de Deus. Está nos tirando totalmente. Não dá nem para parar para pensar mais. Não dá nem para parar para pensar. Fala, Priscila.
O senhor respondeu já. Mas dentro disso que o senhor falou aí, eu acho que também a evolução das coisas, ciência. Porque você falou, até a época que tinha de descanso, a gente não descansa, a gente tem celular, computador. É muito difícil mesmo. Nossos olhos veem muita coisa, muita distração, muita. É muito difícil. Não para mais, né? Não para, a cabeça não para. Então a gente até sai daqui com vontade. Mas chegou no carro, o celular já toca, mensagem e tal. E aí pronto, né? Aí, eu acho que é isso, né?
Amém. Outra pessoa aí. Quer ver quem poderia ser? O Ramiro. O Marquinhos lá, a Cláudia. Lá dá pro Marquinhos lá primeiro, lá de trás. Não, pode até pegar, Marquinhos. Depois você traz aqui pro João Luperto, aqui ó, tem o João, tem o... Vai lá, Marquinhos. Qual foi a pergunta que eu fiz para os outros? Qual foi a pergunta que nós fizemos? Eu vou te fazer uma pergunta diferente. Você vê hoje uma igreja preocupada com a salvação? Ou você vê uma igreja que já chegou na terra que Deus prometeu? Já chegou. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aqui tá todo mundo montado. Tá todo mundo montado. A igreja não está... Ela não está entendendo, ela não está entendendo, ela não está tendo tempo, sei lá, alguma coisa, né, Marcos?
Mas é verdade mesmo, Rocine, é isso que você está falando. Nós não estamos tendo tempo, as coisas estão tão difíceis que você já levanta preocupado o que você tem que fazer no dia seguinte. E a gente não para pensar, igual o senhor está acabando de explicar aí, da ressurreição. Você está tão envolvido com as coisas desse mundo que não sobra tempo. O tempo que você tem é o que você está dormindo. Não é verdade? Não tem jeito.
É porque o evangelho hoje, no mundo, ele está mal interpretado. O evangelho hoje no mundo é uma doutrina que leva as pessoas a essa vida, a viver bem essa vida. A preocupação de Jesus não era. Hã? Por que que Jesus não se preocupava? Eu tenho certeza que ele sabia que Deus iria prover as suas necessidades aqui. Deus proverá. Ele não precisava de preocupar com essa vida. Qual o nosso erro? É que nós fazemos o contrário. Deus proverá. Deus provê para nós todas as nossas necessidades. A coisa mais boa seria contar com as bênçãos de Deus, contar com as graças de Deus, vendo Deus fazer as coisas para nós. Não, nós fazíamos o contrário. Jesus, ele não preocupava. O que ele fez? Tem que pagar o imposto? Vai lá, abre o peixe. Abre o peixe. Abre o peixe. Nós fazemos o contrário, nós preocupamos
com essa vida.
Enquanto ele sabia que as coisas desse mundo Deus proveria. Ele sabia. Ele acreditava que as outras coisas seriam dadas, e foram dadas a ele. Que dia que você já ouviu falar um justo mendigar um pão? Que dia que você já ouviu falar a gente, Deus não é justo para suprir as nossas necessidades? Para prover a igreja? Nós fazemos o contrário. A gente corre atrás das coisas que tal, etc. E dia após dia. Falta para a gente uma tomada de posição. Eu me coloco no, junto com vocês. Eu me coloco junto com vocês. Amém? Lembra do outro dia que quando eu falei para vocês que quando Deus fala primeiro com quem? Quem que leva? Com quem que Deus fala primeiro? Então, presta atenção aqui. Presta atenção. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Vai lá.
E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve.
Então, essa é a... Que igreja é essa? A sétima, a igreja, a última igreja, o último tempo, a sétima trombeta, o sétimo anjo, a sétima igreja, o último tempo, a igreja de hoje. Vamos ver o que, que Deus fala dessa igreja? Vamos ver? Então vamos.
Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente.
Nossa, eu fiquei com uma vergonha tão grande, meu Deus. Fiquei com uma vergonha, sinceramente, fiquei com vergonha. Quando eu li isso aqui. Oxalá foras frio.
Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
Oh, meu Deus. E aí? É uma igreja? É uma igreja? Morna. Não sou eu. Depois vocês ficam com raiva de mim. Amém? Vocês ficam olhando para a minha cara aí. Pensando que não é eu que estou falando mal da igreja, não. A igreja é boa. Ela só é morna. Ela não é fria nem quente. Água morna dá vômito. Vomitar-te-ei da minha boca. Como diz. Aí outra coisa, versículo 17. É uma igreja também que não tem falta de nada. Ela não tem falta de nada. É uma igreja rica. Não tem falta de nada. Minha conta no banco está boa, cartão de crédito alto, entendeu? E não sabes que és um... Não vou nem falar. Fala você, filha.
Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas.
Como que a gente compra dele essas coisas? Como é que nós podemos comprar dele essas coisas? É o que nós estamos falando aqui, ó. Eu estou dando o exemplo de Jesus. Não estou dando o exemplo do Rossini, do Paulo, do Tiago. Não. Estou dando o exemplo de Jesus. Compre de mim. Ó, Jesus Cristo. Sabe como que ele fez para sair dessa situação? Ele fez orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Ele falou, quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo fala, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? É uma situação difícil. Mas todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Todo aquele que pedir a Deus, entendeu o que eu estou falando aqui? E vai pedir a Deus, falar, Senhor, é verdade. A gente anda tão devagar. Não é bem o que eu quero. Eu queria diferente. Mas eu não estou conseguindo. Aceita a minha oração. Tem misericórdia de mim. Então. Eu lembro que o povo no Egito, que tudo é um quebra-cabeça montado. O povo lá no Egito, quando suplicou a Deus, quando clamou, Deus viu a oração do povo e providenciou o livramento. Quem for mais novo, junta uns 5 ou 6, fazer vigília, fazer jejum, sabe? E botar mesmo, entender que é grave, entender que é grave a situação. Não vai ser resolvida com conversa. É uma situação que não vai ser resolvida com conversa. Vai ser resolvida com o poder de Deus. Vai ser resolvida com o poder de Deus. A gente lembra que antes da volta de Cristo, é isso mesmo. O que vai acontecer? Vai acontecer um período bom para a igreja, que vai ser o poder de Elias. A promessa de Deus é que viria, como veio João Batista, no poder de Elias. Vai haver alguma coisa que vai ajudar a igreja. Vai ajudar a igreja. Graças a Deus. E vocês lembram a dificuldade que foi para João Batista? Qual foi a dificuldade, João Batista? Uma das maiores dificuldades de João Batista foi pregar no deserto. João não queria saber se estava ouvindo, se não estava ouvindo, se queria ouvir, se não queria ouvir. João, ele preparou o caminho. Assim como está sendo preparado o caminho do anticristo, está sendo também preparado o caminho para a volta de Cristo. João falava, ele não queria saber se estava clamando no deserto, se a pessoa estava ouvindo, se não estava ouvindo. Porque aqui, é interessante é o seguinte, ninguém depois pode alegar que Deus não... falou. Depois ninguém pode alegar que Deus não... falou. Uma voz que clama no deserto. Clama, a gente olha assim, a gente vê que a pessoa não está nem aí, entendeu? Mas é a voz clamando no deserto, para que depois ninguém possa alegar da parte de Deus que Deus não falou. João fez isso. Clamou, ele saiu falando uma voz no deserto, ou seja, falava para ninguém escutar. Quando as pessoas resolveram vir ao batismo, Jesus já estava pregando. Quando as pessoas resolveram aparecer, e ele ainda falou, agora que vocês estão vindo, produz então fruto digno de arrependimento. O machado está posto à raiz da árvore. A árvore tem que mostrar, a árvore tem que fazer alguma coisa. A árvore tem que fazer alguma coisa. A reação tem que acontecer na minha vida. A reação tem que acontecer na minha vida. O machado também, hoje, está posto o machado, mesma coisa. A profecia é dividida entre duas partes. A primeira parte lá e a primeira parte aqui. Uma, a vinda de Cristo, e a outra, a volta de Cristo. A voz não vai parar. Não vai parar. Graças a Deus, por isso não vai parar. Mesmo que você não reaja. Mesmo que você não faça nada, não vai parar. Né? Enquanto Jesus não voltar. Vocês concordam? Para cumprir as escrituras. Outro detalhe importante é a arca, a construção da arca. Imagine. Quando estava fazendo, construindo a arca, que Jesus falou, como nos dias de Noé seria a volta de Cristo. Isso é que me anima. Quer dizer, a não entregar os pontos, não mandar todo mundo para o inferno, é o que me anima, exatamente ver cumprindo as escrituras. Como nos dias de Noé, como foi nos dias de Noé. Noé fazendo a arca, Noé trabalhando, Noé se esforçando e pelejando, e todo mundo, não vai chover, nunca choveu, não é agora que vai chover, e etc, e etc. Noé entrou na arca, fechou a arca. 7 dias, eu imagino tanto que crítica, né, que fizeram em relação a ele, olha lá, ó. O doido, dentro da arca, com esse solão quente, e ele esperando chover. Ia lá, dentro da arca, 7 dias. E aí, caiu o dilúvio. Caiu o dilúvio. E aí foi aquele corre-corre, na direção da arca. A arca é Cristo. A arca é Deus. A arca. Aí o povo resolveu buscar Deus. Resolveu buscar Deus. É isso que eu falo para você, meu irmão. Você vai resolver buscar Deus lá fugindo? Você vai resolver buscar Deus quando você estiver na UTI? Você vai resolver buscar Deus que hora? A gente não busca Deus solteiro. Porque não tem tempo, a gente não busca Deus casado, porque não tem tempo, a gente não busca Deus velho, que não é capaz, e assim vai indo. Amém? as coisas estão se cumprindo. Graças a Deus por isso. Então, vocês não me têm realmente como um inimigo. Me têm como... Acabar aqui, eu vou cumprimentar todo mundo. Nós vamos comer sanduíche junto, tá? Não tem problema. Mas Deus está falando com a gente, ó. Isso não é vida. Cuidado para vocês não... Não se iludir com esse mundo, com essa vida. É, escureceu de vez, tá? Jesus, ele sabia que ele ia ressuscitar. Mas a preocupação dele maior era não ressuscitar no corpo da vida. Então, só um minutinho, Bertinho. É assim, é como se você tivesse que fazer um negócio, você tem que ter uma reserva. É melhor a gente sobrar. Sobrar oração, sobrar fé, sobrar tudo, do que faltar. Do que faltar. Né? Paulo Beto. Amém. Amém. Amém, gente. Para a gente encerrar, só lendo aqui, mas só para a gente ler, 1 João, aliás, é, primeira carta de João, capítulo 3. Versículo 3, 16. Só esse versículo. Só o versículo 16.
Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos.
Repete.
Conhecemos a caridade nisto.
Caridade é o amor de Deus. Que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É aquilo que eu falei. Você vai dar a sua vida. Ou seja, você faz a oração. Não ora só por você. Você vai fazer um jejum. Não faça só por você. Você vem fazer uma vigília. Não faça só por você. Né? É, hoje a Priscila estava conversando com a gente fazer, pegar, reproduzir os informativos, fazer alguma coisa, de escrever, de divulgar a nossa visão, divulgar a nossa fé, divulgar o trabalho que nós fazemos. Você vai gastar um pouco da sua vida em benefício da igreja. Capítulo 3, ainda no versículo 1. Versículo 1, 2 e 3.
Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro.
Então, pois nós somos chamados, filhos de Deus. A gente tem esperança de ser filho de Deus. E ele fala aqui no versículo 3, qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Então, o que que é? Aquilo que eu falei agora mesmo. Eu tenho esperança. Eu não posso perder a minha esperança. E a esperança purifica, a esperança me dá força. A esperança me ajuda. A esperança me anima. Então, quando eu estou, às vezes, desanimando, quando eu estou sentindo dificuldade, a esperança me dá força, me anima. Né? A esperança de quê? De ser como Ele é. Ainda não se manifestou o que havíamos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós manifestaremos com Ele, seremos como Ele é. Como Ele é hoje, eu vou ser. Como Ele é hoje, eu vou ser. Ele hoje não está nesse corpo. Eu também não vou estar. Se Deus quiser. Amém, gente? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. E... Amém? Aleluia. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, o Senhor está aí. No céu, no mundo espiritual. O Senhor está fora desse mundo, o Senhor já saiu desse mundo. Nós ainda estamos no mundo. O Senhor não está mais no mundo. O Senhor saiu do mundo. O Senhor venceu, a morte. O Senhor não ressuscitou mais nela. O Senhor venceu a morte. E não é para que nós também vençamos que o Senhor está hoje nos chamando, nos falando. Não é para nós vencermos também a morte. Não é para nós termos esperança de ser como o Senhor é hoje. Esperança de ser como o Senhor é hoje. O Senhor é hoje. Para nós, a nossa salvação é isso. É ser como o Senhor é hoje. As outras coisas, por acaso, têm nos faltado? Não tem o Senhor provido a igreja tudo o que ela precisa? Anima, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós. Perdoa, às vezes, o jeito que a gente fala. Eu tenho certeza que, às vezes, o Senhor não nos manda ferir a rocha, apenas tocá-la. E às vezes o nosso jeito de falar acaba ferindo a igreja. Que os irmãos não nos vejam dessa forma, não nos receba dessa maneira, mas apenas alguém deseja. Que você arrume força, arrume um pouco de coragem, de fé. E faça a sua oração. E faça a sua súplica. Para que você também um dia possa ser como ele é hoje. Que um dia você tenha essa esperança, guarda essa esperança no seu coração. Que nada nesse mundo possa nos impedir. Amém? É ter como se não tivesse, é ser como se não fosse, é lendo as Escrituras, é procurando realmente entender os mistérios de Deus. Lê, examina as Escrituras, lê os Salmos, as profecias, renova o seu entendimento, a sua fé. Deus proverá. Continua sendo Deus que provê as coisas. E as coisas vos serão dadas. Busque o reino. Né? Faça a oração. Suplique a Deus. Senhor, tem dó de mim. Tem misericórdia de nós. Renova a nossa fé, nosso entendimento, nosso amor. Deus, livra-nos do mal. Nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.
Aguardar. Estamos encerrando em nome de Jesus.